Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Novo marco legal das startups deve ser votado no Senado este mês. Proposta quer garantir vacinação de atletas antes das Olimpíadas de 2021. Senado aprova adesão do Brasil à Convenção Interamericana contra o Racismo. Boa noite. O novo marco legal das startups deve ser votado no Senado na última semana de fevereiro, nas sessões dos dias 23 e 24. A ideia da proposta é favorecer empresas jovens que investem em inovação, gerando um ambiente favorável para a captação de recursos. A reportagem é de Roberto Fragoso.
O marco legal das startups cria a figura do investidor anjo, que receberá uma remuneração pelo dinheiro que aplicou na empresa, mas não será considerado sócio e não terá poder de decisão, mas em contrapartida, não responde pelas obrigações ou eventuais dívidas do negócio. O prazo mínimo para resgate será de 2 anos e o máximo para receber tudo que investiu mais os lucros de 7. Também será permitido às startups receber aportes de empresas e de fundos patrimoniais. Os valores poderão ser descontados de eventuais obrigações de investir em pesquisa, desenvolvimento e inovação. O relator Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, adiantou que os especialistas serão ouvidos em uma grande audiência pública antes da votação.
A gente deve concentrar ainda no mês de fevereiro uma única consulta, convidando naturalmente todos os atores, pessoas que estão envolvidas nesse universo da startup hoje no Brasil, da inovação, do empreendedorismo, para uma grande reunião virtual, para colher as sugestões, as críticas, e a ideia é pautá-la ainda esse mês de fevereiro, na última semana.
Poderão ser enquadradas como startups as empresas individuais, sociedades e cooperativas que investem em inovação de produtos, processos, serviços e modelos de negócios, com até 10 anos de atividade e com receita bruta de até 16 milhões de reais no ano anterior. Também será simplificado o processo de contratação de soluções inovadoras pelo poder público, com licitação em modalidade especial.
Um projeto de lei em análise no Senado restabelece por mais 180 dias as medidas para evitar demissões durante a pandemia. A proposta permite redução de jornada e de salário, além da possibilidade da suspensão do contrato de trabalho. A reportagem é de Yara Farias Borges.
De autoria do senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, o projeto institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. A proposta permite às empresas, em vez de demitirem, fazer acordos com os empregados para reduzir salários, jornada ou suspender o contrato de trabalho. Para o senador Carvalho, o isolamento social ainda é necessário, mas afeta as empresas. Ao alertar que o país vive a maior taxa de desemprego desde 2012, o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, disse que o projeto representa solidariedade aos brasileiros em tempos de insegurança.
Vai na linha de garantir empregos e auxiliar na manutenção da atividade econômica, gerando renda para o trabalhador e o devido lucro para o empregador. Todas as medidas para gerar e manter empregos são bem-vindas.
O projeto aguarda votação no Senado.
A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, criticou o governo por não apresentar ao país uma proposta para a retomada da economia que não seja o ajuste fiscal e a venda do patrimônio público, incluindo as estatais que dão lucro. Para ela, cabe ao Congresso Nacional exigir não somente a adoção de medidas de combate à pandemia e a retomada do auxílio emergencial, mas também cobrar do governo um plano para fazer o Brasil superar a crise econômica por meio da geração de emprego e renda.
Para dar dignidade. E eu lhe digo, nenhum país do mundo saiu de uma crise econômica sem o Estado investir. O maior investidor de qualquer nação é o Estado, é a própria nação. Em geração de emprego e renda.
Já o senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, afirmou que a lentidão do processo de imunização dos brasileiros contra a Covid-19 é de responsabilidade do governo federal, que desde o início da pandemia adotou uma postura negacionista em relação à doença. Segundo ele, até agora foram imunizados apenas 2% da população brasileira, e isso graças à Coronavac, vacina que o governo federal disse que não aceitaria por ser de origem chinesa. Ele calculou que se a vacinação continuar neste ritmo, O Brasil só vai concluir a imunização de todos os brasileiros em 2024.
Acredito que deveria ser o governo o primeiro a compreender que com a imunização, com a vacina, nós sairemos da crise econômica. Nós começamos a retomada, começaremos o retorno à vida normal.
Atletas poderão ter vacinação garantida antes da Olimpíada de 2021. É o que prevê um projeto apresentado no Senado. Adiada no ano passado, a competição está prevista para acontecer entre 23 de julho e 8 de agosto em Tóquio. O repórter Pedro Pincer tem os detalhes.
Esse é o objetivo de um projeto apresentado pela senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal. Programados para o ano passado, os jogos foram adiados por conta da pandemia do novo coronavírus. De acordo com o texto, a imunização dos atletas poderá ocorrer mediante a aquisição de vacinas por iniciativa privada, desde que haja autorização da Anvisa e do Ministério da Saúde. Leila, que ganhou 2 medalhas olímpicas no vôlei feminino, destacou que todas as nações estão discutindo se irão imunizar ou não os seus atletas para as Olimpíadas.
4 anos, né, um atleta espera por esse momento, ele busca os recordes, eles buscam as marcas deles para serem agraciados com esse momento. Essa é uma discussão que não é só a nível de Brasil, é a nível de mundo, de planeta. Todas as nações estão discutindo se irão imunizar seus atletas ou não para as Olimpíadas, não só para garantir a saúde desses atletas, mas também da população do país sede.
Segundo a senadora, a delegação nacional deve ter, além das comissões técnicas, 480 integrantes, sendo 250 atletas e 230 para-atletas.
Na semana após o Carnaval, o Senado deve votar a proposta do governo digital. O objetivo é aumentar a eficiência na administração pública, com máxima informatização e compartilhamento de documentos entre diferentes órgãos. A reportagem é de Marcela Cunha.
Além do marco das startups, o Senado vai analisar, na última semana de fevereiro, o projeto que cria o governo digital e apreciar autoridades pendentes de aprovação pelo plenário. As votações foram anunciadas pelo presidente da Casa, Rodrigo Pacheco.
São projetos também que, em consenso com o Colégio de Líderes, nós pautaremos na semana do dia 23, 24 e 25 de fevereiro.
O governo digital reúne propostas que aumentam a eficiência na administração pública, prevendo o máximo de informatização. A ideia é que o sistema de diferentes órgãos conversem entre si. O cidadão ficará dispensado, por exemplo, de apresentar um documento repetido, que já tenha sido entregue em outro local da administração pública. Certidões, diplomas e atestados também poderão ser emitidos em meio digital, validados por uma assinatura eletrônica. A digitalização vai ocorrer nos 3 poderes, a nível federal, estadual e municipal.
O Senado aprovou em 2 turnos de votação a adesão do Brasil à convenção assinada em 2013, que trata do combate ao racismo nos países que fazem parte da OEA, Organização dos Estados Americanos. Para o senador Paulo Paim, o combate diário ao racismo é missão de toda a sociedade. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
A Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância foi assinada na Guatemala em 2013 pelos estados integrantes da Organização dos Estados Americanos. O relator da adesão do Brasil, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, ressaltou que o documento traz uma série de diretrizes, como o dever de combate ao racismo em todas as suas formas, garantia de diversidade dos representantes políticos, acesso ao sistema de justiça de forma igualitária a todos e o incentivo à pesquisa sobre o tema racismo.
Combater o racismo e as formas correlatas de intolerância, discriminação, enfim, ela é de interesse de todos, de brancos, negros, índios, enfim, de todo o setor da sociedade.
No Brasil, a Lei 7.716, de 1989, já define os crimes resultantes de preconceito de raça e de cor. Entre eles está a recusa da oferta de emprego ou de atendimento em estabelecimentos comerciais por discriminação, que poderá resultar em até 5 anos de prisão.
Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.